Muitas dúvidas dos ouvintes no município de Soledade. A situação do sinal digital, analógico. Qual a informação, Rodolfo Tatim?
É, a partir de agora a gente vai trazer essa informação, Paulinho, importante ao vivo aqui, desde o local apropriado para se falar sobre isso, falando sobre informática, departamento de informática. O José Giovannone Neto está com a gente para trazer essas informações. Em outros momentos já esteve nos falando, mas agora nós temos novidades, sim, porque temos um período vigente, um término e um desligamento previsto. Sempre lembrando que a gente fala em nome de JR Materiais Elétricos, novidades, novo endereço na Marechal Floriano 2109, saída para o Mormaço, serviços de instalações elétricas, residenciais, industriais, ligue 991-618-556 996967474 JR Materiais Elétricos. Zeca Giovannone, me permita assim lhe chamar, porque tínhamos a vigência de um prazo, ou seja, o desligamento que poderia acontecer de algumas emissoras, porque a gente sabe que existe toda essa situação do sinal analógico para o digital. O que se tem de informação nesse atual momento, ou seja, no dia de hoje, para trazer para o nosso ouvinte no que diz respeito a analógico e digital? Bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia, Rodolfo, bom dia, Paulinho. Nós, na verdade, estamos cumprindo os prazos, né? Os prazos terminaram. Me parece que o sinal analógico da RBS TV já foi desligado. A SBT, se está sem sinal hoje, é porque também foi desligado, entendeu? Só que a SBT não tem que, as pessoas compreender que não tem antena aqui, eles não têm aqui. Aqui é da Bandeirantes, da RBS TV, eles usavam a infraestrutura. Não sei se vão colocar TV digital aqui, ou já colocaram, vão colocar, mas enfim, eu não tenho essa informação. E aí não posso prestar para a população. A verdade é que agora as pessoas têm que ou comprar o sintonizador ou botar antena. Muitas pessoas têm me perguntado isso. Tenho aconselhado e buscar as empresas aqui de Soledade, que tem várias empresas que lidam com isso, né? Podem assessorar as pessoas, podem instalar antena, fazer a sintonia dos canais e tudo mais. Uma coisa importante, porém, que me perguntam sempre também, agora minha parabólica. Não, parabólica não muda nada. Aquela parabólica grande, de grade, gigantesca que tinha, aquela continua funcionando do mesmo jeito, não muda nada. A Sky, quem tem, Vivo TV, Claro TV, não muda nada, isso aí não tem nada a ver. Nós estamos falando de sinal aberto, sinal digital aberto nas cidades. Esse sim, esse mudou, como eu havia explicado antes. Esse sinal, ele vai fazer parte do sistema de telefonia, ele vai sair da distribuição de imagem de televisão e vai passar para a telefonia, que é o 5G. Vai usar esse mesmo espectro de banda para poder transmitir seus dados aí numa rede que a gente conhece por dos equipamentos, né, chamada Mesh, M-A-S-H, uma rede que vai conectando um no outro, no outro, no outro, no outro, vai se expandindo como uma teia, né, uma teia de aranha, um ponto ligando outro ponto e tal, vai fechando, que é a mesma proposta da Starlink, do bilionário Elon Musk, né, que está mandando aqueles satélites todo para o redor do planeta, a fim de dar uma cobertura. Nós aqui no Hemisfério Sul ainda não, a gente vê o satélite passando ali, mas ainda não tem essa oportunidade. Então todas essas tecnologias, elas estão vindo por causa dessas adequações. O governo brasileiro empurra com a barriga geralmente essas coisas, mas nós estamos ficando muito para trás em termos de tecnologia. Nós estamos atrasados mais de 10 anos, né, com relação ao resto dos países em desenvolvimento, desenvolvidos. Vocês têm uma ideia, na Índia isso já existe há mais de 5 anos, né? A China nem se fala, e países europeus, a Inglaterra, por exemplo, está com 100% de cobertura 5G, ou seja, nós estamos muito atrasados, entendeu? E aí, claro que tem uma pressão das próprias empresas para que isso se defina de uma vez e consequentemente a televisão, porque vejam, hoje, por que eles querem, né? Porque eles conseguem quantificar quantas pessoas estão conectadas naquele momento, né? Com muito mais precisão. Não precisa mais a interação com o usuário final para ele saber se a pessoa está ou não está conectada naquele canal naquele momento.
Me permita também lhe fazer uma pergunta, porque para aquele nosso ouvinte que está lá do outro lado nesse momento e se tornou uma opinião, ou seja, uma informação que por vezes é errada, a TV de tubo sairá de circulação, não teremos um adaptador para essa TV, o que não é verdade pelo que a gente sabe, Giovannone, todo tipo de TV terá a possibilidade de migrar para o digital.
Mas olha, tem uma televisão preto e branco daquelas antigas, é só botar o aparelho que converte o sinal e não tem erro, vai funcionar. É, verdade é isso que te falei, agora tem que ir daí nas magazines aí, nas lojas aí especializadas e perguntar lá por sintonizador de TV digital. Aí a pessoa vai mostrar uma caixinha do tamanho de um box, desse TV box, de sei lá, de um videogame, de um... E ali atrás tem as conexões, vai sair as conexões, vai entrar as conexões digitais e vai sair as analógicas, que vão para as televisão antiga, né? Não tem problema nenhum, só, é claro, as acumulações antigas não tem o sintonizador interno, então tem que comprar um externo. As TVs mais novas, Smart TV, as TVs de um ano e meio, dois anos para trás, essas televisões já são adaptadas. É só fazer a sintonia, claro que depende de uma antena externa. O sinal de TV digital, ele não é tão poderoso que nem o analógico. Ele tem algumas especificidades, né? Funciona mais ou menos como uma rede sem fio, uma rede wireless. Tem que enxergar, as antenas têm que se enxergar, isso é um problema, mas ao mesmo tempo, se isso ocorre, a imagem é perfeita, é 1080 pontos por polegada.
Você falava no começo dessa nossa conversa que o SBT não teria, usa a antena, o local apropriado da Bandeirantes. Como essa situação também, essas empresas entram em contato com o próprio município para estarem auxiliando para o município pelo menos ter conhecimento, ficar aí sabendo de tudo que está acontecendo? Esse contato ele é muito remoto, até mesmo não existe com as principais que a gente fala, Band, SBT, Record, RBS...
RBS TV e Bandeirantes tem uma comunicação direta com nós. Na verdade, quem faz isso geralmente é a Indústria e Comércio, né? Secretaria de Indústria e Comércio, lá tem a pessoa lá encarregada para fazer essa comunicação entre essas empresas, até porque a administração da torre lá é feita pela Secretaria de Indústria e Comércio. Então, o que acontece? Esses dois, eles têm por escrito a concessão do município. E vamos dizer assim, uma parceria, né? Num ato até de boa fé deles, eles permitem que a Record, que o SBT, que outras, as empresas de internet usem a estrutura da antena, né? Para poder distribuir o seu sinal digital, agora digital. Mas olha que a gente não tem um acesso direto a eles, né? Então eles entram em contato lá, eles se acertam entre eles lá, mas não vêm aqui conversar com a gente. Até porque, como a antena está concedida, aquelas casinhas que tem lá, aqueles negócios que tem lá, a gente não tem nem acesso naquilo lá, nem precisa ter também, né? A gente é parceiro na infraestrutura, manter a energia elétrica, manter o pintado, limpo, né? Isso aí a gente é a parte que entra para o município, mas a administração mesmo, quem faz é a RBS TV. Então quando as pessoas falam, o SBT está fora do ar, a gente tem uma dificuldade enorme para entrar em contato com as pessoas lá e dizer e conseguir fazer com que eles venham olhar e ver. Então não existe muito interesse nessas operadoras de televisão em solucionar problemas. Eles demoram, às vezes leva meses, a gente pede, ali um pouco aparece alguém e resolve. Tomara que com a televisão digital, e é verdade, dá muito menos manutenção, o sinal fique perene, fique bom por mais tempo.
Também para a gente findar, vamos dar um passo à frente, porque a tecnologia ela está avançando cada vez mais rápido. E até antes de entrar no ar, a gente conversava, Giovannone, da questão da própria internet, da questão do 5G, de novidades, amanhã ou depois, claro que a gente não pode precisar, até mesmo novos pacotes que você acessa, assiste televisão. Hoje já existe essa possibilidade no seu notebook, no seu celular. A tecnologia que está chegando está avançando cada vez com maior celeridade.
Ah, isso é da natureza da própria tecnologia, né? A gente existe uma máxima dentro dos meios tecnológicos, é que ele vai dobrar, né, a cada ano. Então, lá atrás, lá nos anos 60, você levava 5 anos entre projetar um produto e botar ele em produção. Depois foi diminuindo. Um celular, vou te dar um exemplo de um celular hoje. Quando começou há 11, porque por incrível que pareça, os smartphones têm apenas 11 anos de existência, 12. Então, quando começou lá atrás o celular, ele levava entre o desenvolvimento e a produção 2 anos. Passava ali, né, projeto e tal. Hoje, um celular novo é 2 semanas, 15 dias. Em 15 dias ele sai da prancheta para a linha de produção e já na outra semana, na terceira semana, já está sendo distribuído e vendido. Então, este é um problema. Isso é um problema. Porque isso gera, evidentemente, um passivo do meio ambiente em que preocupa todo mundo, porque vai chegar um momento em que não haverá mais sustentabilidade. Ou seja, a capacidade da Terra de se regenerar vai chegar no limite, né? Então isso preocupa todo mundo e tem uma ideia que começou nos anos 50, vem desde 1911, lá com a história das lâmpadas, né? E aí se desenvolveu isso nos anos 50, se aplicou nos anos 60, que é a obsolescência programada. Os teus equipamentos, as tuas coisas, eles têm uma vida útil pré-estabelecida. Não pensa que é porque tu cuida ou não cuida, não. Ele tem um tempo que ele é previsto para ele durar e ele vai durar aquilo, um pouco mais, um pouco menos. Isso se via muito nas lâmpadas, né? Que ela já vinha na caixinha dizendo dura 1000 horas. Ou seja, era 1000 horas, 1100, 1050 e ela queimava, tu tinha que trocar. Isso acontece com todos os produtos, virou um processo industrial. Isso é tudo já nasce. E isso é um problema da sustentabilidade. A tecnologia, ela traz essa coisa. E como é muito rápido, muito rápido, muito rápido, às vezes tu nem consegue se adaptar. Às vezes, quando tu descobriu que tinha aquela tecnologia, diz, mas eu vou comprar esse notebook, é top. Daí vem alguém que nem o Giovannone e vai te dizer assim, pô, essa já passou, cara. Entende, Rodolfo, e ouvintes? Nós temos um problema com isso, nós não vamos conseguir acompanhar, mas também a gente não pode ficar muito para trás. A gente não pode ficar lá 10, 15 anos para trás, porque vai trazer problemas, né? Problemas para quem usa. Hoje, por exemplo, se for fazer o processo seletivo para trabalhar aqui no meu departamento, DTI é obrigado a ter o curso de técnico informática. E depois vai ter que ter, né? Vai lá, lidar na área de programação, vai ter que ter graduação nesta área. Então, tudo isso vai fazendo, impactando, porque são tecnologias que vão entrando rapidamente. E essa da TV digital, evidentemente, é a mesma coisa.
Muito obrigado ao Giovannone, Paulinho, esclarecendo para a gente alguns pontos, principalmente lá no começo, porque a gente vê que muitas pessoas nos perguntam na questão da TV de tubo, essa conversão digital. Passamos pelo tópico também das empresas que têm que ter a boa vontade, ou seja, o contato para que tudo funcione da melhor forma possível. E muitas vezes aí no nosso WhatsApp vem que certa emissora está fora. Então, que nem o Giovannone falou, então, que existe um contato já prévio, mas ele é muito distante em algumas delas, mais próximos com outras. E essas que estão saindo também do sinal analógico. Todas as informações em nome de JR Materiais Elétricos que a gente trouxe, o Ney e sua equipe está lhe aguardando desde o posto inicial até a fiação final. Fale com o Ney, com a equipe na Marechal Floriano, lá na saída para o Mormaço, no número 2109, JR Materiais Elétricos. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.
Ok, obrigado, Rodolfo, com as informações, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes em relação ao sinal analógico, digital, no município de Soledade.